Hoje regressa ao convidado extra Alberto Miranda, jornalista e comentador especializado em famílias reais e autor da única página de Instagram dedicada em exclusivo a este universo, Diário da Realeza. Ele traz-nos a sua última obra de Plebeias a Princesas e Rainhas, onde nos relata o caso das 10 monarquias europeias que introduziram sangue plebeu nas suas dinastias. Há hoje na Europa reis e rainhas, princesas e príncipes, consortes, que são ex-advogados, ex-jornalistas, ex-empresários, ex-atletas e até personal trainers. Mulheres vindas de outros continentes, da América do Sul, da África e da Oceania, plebeias com histórias pouco monárquicas, como passados republicanos, divórcios civis, filhos antes do casamento real e excessos de adolescência. Pelas origens comuns, acabam por conquistar a opinião pública com o carisma e pela proximidade, somando muita popularidade. Olá, Alberto Miranda, e bem-ajas por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo de volta ao Observador. É um prazer ter-te aqui.
Obrigado, João Paulo.
Para falar deste tema, tu vieste há praticamente um ano, quando foi, lembras-te, o 97º da grande Rainha Isabel II, e coincidia com a coroação do filho Carlos III.
É verdade.
Antes de falarmos destas atuais...
Fizeste uma bela introdução do que é o meu livro. Parabéns.
Exatamente, obrigado. Mas porque de facto é muito importante falar e pôr em contexto esta obra que eu achei muito, eu gosto muito de histórias e, portanto, e estas histórias têm tudo a ver connosco e com mesmo que muita gente não goste, mas faz parte da nossa sociedade hoje em dia. Antes de ir para estes casos, como é que se tem portado a realeza, digamos, mais antiga? Por exemplo, é exatamente a Camilla Parker Bowles. Tem sido uma revelação ou não? Ela que é rainha há um ano?
Tem sido uma rainha aplicada no seu trabalho, que foi um dos grandes feitos que conquistou Isabel II. A vontade que ela tem de servir, e isso tem sido uma constante na sua trajetória como mulher de Carlos. Nós vimos-la recentemente agora à saída do hospital, porque o rei Carlos foi operado e ela saiu do hospital e disse que estava tudo a correr bem. Foi a última imagem que temos dela.
Exatamente. Imagino que já esteja no teu Instagram também. Claro que sim. Inclusive, por coincidência, ele esteve no mesmo hospital onde Kate Middleton também foi operada, teve uma cirurgia abdominal, também estava lá. Ela provavelmente só vai aparecer agora para alturas da Páscoa, é o que dizem.
Ela já teve alta e, portanto...
Correu tudo bem com os dois, o que é bom, com o sogro e com ela.
Mas Kate vai ter uma recuperação mais lenta e não está previsto nos próximos tempos a agenda oficial só depois da Páscoa, segundo o comunicado da Casa Real.
E também a Kate, para ti, a Kate tem sido uma boa futura rainha, digamos assim?
Eu acho que sim, a Kate. Eu acho que
é muito
que
popular,
o carisma,
menos, não é?
Que o carisma de Kate é consensual. A forma como ela percebeu o papel, o que é esperado da mulher do príncipe herdeiro, da mulher do príncipe de Gales, ela percebeu isso como ninguém, e daí também este fascínio que existe a nível mundial em torno da pessoa de Kate.
E é engraçado, já agora estamos a falar dela... Ela era uma das que era plebeia, ela não era aristocrata. A Diana Spencer era filha do Conde Spencer, era aristocrata, vinha da nobreza.
Certo.
Mas ela não, cá está. Ela é um destes exemplos. Aliás, ela está, e muito bem, na capa, devo dizer, esta capa é muito bonita deste teu livro, uma edição Guerra e Paz, tenho que dizer isto, de plebeias e princesas e rainhas, os contos de fadas da atual realeza europeia. E ela, de facto, é uma das plebeias,
plebeias. Eu escrevo aqui no livro, a propósito de Kate, que os filhos de William e Kate se podem orgulhar de ter nos seus antepassados reis e imperadores, mas também padeiros, pedreiros, pelo lado da mãe.
Não sabia. Curiosamente, agora falámos agora mesmo da Camila. Ela não era plebeia, pois não. A Camila era filha de um barão.
Será que a Camila não é plebeia. A Camila tem sangue aristocrático. Ela é filha dos barões.
Exato.
Portanto, ela não está aqui incluída nesta seleção. Exatamente. Precisamente por causa disso.
Exatamente. Pronto, aqui a Kate Middleton, é engraçado. Ela conheceu, aqui te contar essa história também, conheceu o Príncipe William na Universidade de St. Andrews, na Escócia. Ela estudava a História da Arte, filha do empresário, do comissário de bordo. E... é um dos tais que tu dizes, eu acho que eles gostam mesmo um do outro. E é engraçado, nestes casais...
Isso nota-se.
E há muitos destes casais que tu contas aqui, destes casos de princesas ou príncipes que depois namoram com plebeus ou plebeias, e que, de facto, o amor aqui triunfa. O teu livro é muito uma história de amor e de superação.
Este livro não é senão um hino ao amor. São estas histórias que eu aqui reuni, são 10 histórias de amor mas também de superação de muitos obstáculos, precisamente por aquilo que dizias na entrada, porque não pertenciam a este círculo fechado do que era
a realeza. Exatamente.
Portanto, as casas onde eles viviam eram diferentemente, mas não eram palácios.
Exatamente. Eram casas mais humildes, com certeza.
Humildes, não tinham este séquito de empregados à sua volta. Nas casas da realeza existe mais ou menos, mas existe um protocolo, a deferência, o saber quem é quem, as precedências, por muito simples que queiram ter nos seus ambientes, eles são tratados em casa, claro, pelo príncipe, ou pela princesa, precisamente.
Claro.
E portanto aqui, Kate era uma cidadã anónima, tratada por tu, e que de repente, ao apaixonar-se por este príncipe William,
na altura ainda era príncipe,
a vida toda deles muda, e nestes, tirando Letizia, que era a única que era figura mediática, porque era jornalista de televisão,
exato. Apresentadora do telejornal, não era?
Precisamente.
Telediário.
De resto, todos estes eram cidadãos anónimos que tinham vidas normais, que viviam do seu trabalho e que, de repente, por amor, graças ao efeito do Cupido, as suas vidas mudaram por completo.
Estava agora a pensar na Diana. Ela também, embora fosse nobre, filha do Conde Spencer, mas também era uma vida muito enorme. Ela era educadora de infância, se não me engano, e passava, sim, a vida, e depois foi fotografada aí com o seu mini, ensinar os miúdos, e vinha, e era muito já os paparazzi em cima dela.
Sim.
Acabaram por acabar com ela, não é?
O percurso de Diana mostra que ela não estava preparada para esta exposição mediática que se tornou a vida dela.
Exatamente.
E Kate é conhecida como a Katie Waite porque esteve de esperar...
Katie Waite?
Sim, por esperar vários anos até... não é que ela não gostasse do William e vice-versa. Uhum. Foi uma questão de preparação, de adequação, sim, da sua vida, de perceber, sim, toda esta pressão, de saber lidar com... Que não deve ser fácil, mas ela tinha de facto aqui este histórico de Diana, e era preciso que ela percebesse na íntegra, na perfeição, o que é que era o esperado dela. E a grande mais-valia de Kate, eu acho que isso transparece, e que encantou Isabel II e que é hoje consensual, é que ela de facto percebeu na perfeição o que é que é esperado
do
papel dela, do que é que lhe é reservado. E isso explica muito o seu carisma.
Muito bem. Tu seguiste de perto, Alberto, o casamento da filha dos Duques de Bragança?
Sim, estive na televisão a fazer comentários, inclusive, e fui convidado para estar em Mafra,
e
à noite também estive em casa dos Duques de Bragança.
E foste tu, aliás, que eu li depois também de ti, que esta, durante todo o século XX, a família real, aliás, depois rapidamente entrámos no século XX e foi extinta a monarquia, foi exilada em 1910, a família real não se casou em Portugal, portanto, durante todo aquele século XX.
O bisavô do Duque de Bragança, que era o rei Dom Miguel II, Dom Miguel I, foi expulso, para exilado do país. Depois, sim, toda a sua descendência, inclusive os pais do Duque de Bragança,
Dom Duarte Nuno,
casaram sempre no estrangeiro. Dom Duarte, o atual Duque de Bragança, casou sim em Portugal com a atual Duquesa de Bragança. E agora vimos este casamento da filha, que foi de facto...
Mesmo assim, o casamento de Dom Duarte e Dona Isabel Herédia, que juntou, aliás, centenas de pessoas lá no Mosteiro de Jerónimos, como bem te lembras, foi a 13 de maio de 95, por isso é que é finalmente, ao fim,
sim,
já há 28 anos que Portugal não assistia a um casamento de uma casa real nacional.
E não deixou de ser curioso de se ver as pessoas em volta do convento de Mafra.
Assim.
E aqui também há uma coisa que é de salientar, é a popularidade da infanta. A infanta grangeou
gostam
aqui.
Gostam dela,
Gostam imenso. João Paulo Patrese, uma ideia, sempre que eu publico uma fotografia no meu Instagram, Diário da Realeza, com a infanta, dispara. E os comentários são muito engraçados, porque dizem que bonita que ela é. A infanta é tão bonita, tão simples. Os comentários são
Tem um ar de ser muito acessível, não é?
Os comentários são muito elogiosos à figura desta Duquesa de Coimbra.
Ficamos então aqui com esta dica. Já agora falar que casou com o advogado Duarte Sousa Araújo, Araújo Martins. Eles ficaram noivos em Timor, no início de dezembro de há 2 anos, de 2022, e foi de facto uma grande festa, uma festa muito popular, que tu então acompanhaste de perto, e ainda bem. Estamos agora a ler o teu livro também, vou percebendo esta tradição e esta adaptação, que às vezes é um jogo difícil, destas pessoas que vêm de fora. Há esta coisa ao casarem as famílias reais com plebeus ou com plebeias, vai-se perdendo o património genético mais reduzido do mundo, que era o das famílias reais europeias, não é?
É verdade.
E, aliás, são todos muito, muito parentes, com o que tu gostas de dizer, só a parte do Dom Duarte, da família do Dom Duarte, é primo dos soberanos de Luxemburgo, do Liechtenstein e da Bélgica, há também os alemães, é primo direito de muitas cabeças coroadas, a nossa família real.
Sim, porque este rei Dom Miguel I, acabou por ser expulso nas guerras liberais e entre abolicionistas e liberais, no século XIX, ele vem fazer um casamento com uma princesa de Lovenstein, alemã, e depois os filhos casam-se entre si. Nós costumamos dizer que há dois grandes, o avó e o sogro da Europa, que a avó é a rainha Vitória,
claro.
O sogro é o rei Cristiano IX da Dinamarca, mas este do rei Dom Miguel I de Portugal foi também, de facto, uma figura central nesta política dos casamentos entre pares. E este livro vem aqui desmistificar, mostra que, de facto, a partir do século XX, este paradigma dos casamentos entre primos tem tendência a desaparecer. E, porque antigamente casava-se, de facto, não diria que não era por amor, mas era tendo em conta, em vista, as alianças políticas,
claro, as diplomáticos.
Alianças dinásticas, casavam-se entre si, como aconteceu, por exemplo, séculos. Com Juan Carlos, desde há séculos, sim. Mas já no século XX havia
o
Juan Carlos e Sofia da Grécia, a própria Isabel II com o primo Filipe também da Grécia, portanto, mas por exemplo, a rainha da Dinamarca já não casou com um príncipe.
A Margarida II
que abdicou agora.
Sim, sim, sim.
Casou-se com um conde francês. E, portanto, no século XX começa a haver aqui uma política dos casamentos mistos. O próprio Eduardo VIII de Inglaterra abdicou do trono precisamente porque a mulher de quem ele gostava era divorciada.
Wallis Simpson, exatamente.
Wallis Simpson era americana, divorciada.
Sim.
O país, e Churchill também teve um papel nisso, consideravam que não era adequada para rainha. Então ele chegou a ser rei, mas não chegou a ser coroado, e abdica precisamente por esta questão. Por causa de uma, porque ele achava que era impossível exercer este cargo sem ter ao seu lado a mulher que ele amava.
Engraçado, tu contas algumas histórias sobre isso. Já lá vamos.
Sim,
em que país são, em que eles disseram o pai, o rei Olavo, que não queria, não sei se era na Noruega, não aceita a tua mulher, que é uma plebeia, não sei o quê. Ele teve que esperar 10 anos até ele fazer um ultimato. Ó pai, ou eu caso com ela, ou vou morrer solteiro, herdo o trono, mas morro solteiro e sem descendência.
E isso significava
o fim da dinastia. Incrível, por amor, cá está.
E isto já foi no século XX. A história da Sónia da Noruega é, de facto, uma história de superação de obstáculos, precisamente porque os pais da Sónia eram ligados ao ramo têxtil, eram comerciantes.
Sim.
E o rei Olavo V achava que não era o papel adequado esta burguesa. Mas há outras, a Maria Teresa do Luxemburgo, que era de Cuba, dizem que quando chegou à Casa Real que lhe chamavam a cubanita e a crioula por causa das suas origens humildes. Humildes não, porque ela pertencia a era rica, era de famílias abastadas,
burguesas,
mas que não pertencia à realiza. E havia aqui, claro. E a corte dos Nassau, que é a corte do Grão-Ducado de Luxemburgo, nunca tinha na sua história uma plebeia, ou seja, todos eles eram príncipes dos quatro costados. Mas estes exemplos acontecem também, por exemplo, na Suécia, com a Sílvia, a nossa rainha, a rainha que fala português.
Fala português, fazer. Morou em São Paulo.
Esta rainha da Suécia era tradutora em Munique e conhece o príncipe herdeiro, hoje rei da Suécia.
Carlos XVI Gustavo, não é?
Precisamente. E
conhece-os nos Jogos Olímpicos,
nos Jogos Olímpicos de Munique.
Exatamente. Engraçado.
E é engraçado, porque se na Noruega o rei teve a forte oposição do pai, uhum. na Suécia isso não aconteceu porque o pai já era morto e ele herda o trono do avô, e ao herdar o trono do avô solteiro, isso não implicava que, porque o soberano tem que ter sempre a aprovação, o príncipe quando casa tem que ter a aprovação do soberano, e neste caso o soberano era ele.
Pronto, então o problema não se pôs. Aliás, o Carlos Gustavo herdou o trono ainda solteiro, do avô.
Precisamente.
Carlos, explicaste isso. Porque o pai tinha morrido num acidente em 1947.
De avião.
Portanto, herdou...
Sim, mas mesmo assim, ele já rei, ele teve que esperar que o país... reunisse as condições para aceitarem uma princesa, uma rainha. Porque a Sílvia da Suécia nunca chegou a ser princesa. Ela passa de burguesa automaticamente a rainha, porque o marido já era rei.
Ah, ok. Foi o primeiro rei sueco a casar-se só após subir ao trono. É engraçado. Não sabia as coisas que eu aprendo a ler nos seus livros. Então cá está esta Sílvia Renata Sommerlath. Ela era tradutora em Munique, falava português, e é filha de um alemão, um pai alemão e uma mãe brasileira. Eles conheceram-se nas Olimpíadas de 72 em Munique, onde ela era intérprete, conheceram-se. Ela é poliglota, uma mulher intérprete nessa altura, muito inteligente. Tornou-se rainha, então, a rainha Sílvia. E também é engraçado, porque os três filhos do casal, incluindo a Vitória, a mais velha, casaram-se todos fora da nobreza também.
É verdade.
A começar pela herdeira, muito popular.
E a história da herdeira é contada no único exemplo do protagonista masculino que eu tenho aqui, com que termino o livro, que é o Daniel Westling, que é o que tu dizes há pouco, o personal trainer.
Era o PT dela.
Sim, a Vitória vai apaixonar-se. A Vitória sofria de anorexia, tinha graves problemas. A extrema magreza de Vitória preocupou o país. E quando... é notório, e então percebe-se que ela é aconselhada a frequentar um ginásio, e é no ginásio que ela vai encontrar Daniel Westling. E o Daniel Westling era o PT por quem ela se apaixona.
É. Os três filhos deste casal real sueco casaram os três fora da nobreza. E então esta herdeira Vitória é muito popular, e tu dizes que, de facto, casou com o seu PT, o Daniel Westling, casou com ele em 2010, que nunca vai ser rei, vai ser príncipe consorte.
Sim.
Cada casa depois tem um bocadinho a sua...
Porque significa que, quando é como é o caso da Rainha Isabel II e da Margarida da Dinamarca. Elas eram as soberanas, os maridos nunca foram reis. Eram príncipe consortes. O príncipe Filipe de Inglaterra...
Foi sempre príncipe Filipe.
E o marido da Rainha da Dinamarca, Margarida II, era o príncipe Henrique.
Esta Vitória e o Daniel, tu é dos tais que também dizes, eu acho que gostam mesmo um do outro. Porque, ali mesmo, porque, amor, porque, porque, e se calhar sente-se, passa porque, pelas imagens.
Porque aqui não houve oposição do pai, mas houve a superação do obstáculo também, pelos meios diferentes. De facto, ele era um cidadão normal que vivia do seu trabalho.
Tinha um ginásio e não sei o quê. Sim.
Tinha uma cadeia de ginásios, uhum. E nunca ele pensou um dia pela filha do rei, nem os pais que são, tinham profissões banais, nunca pensaram ser parentes de pertencer à família real por inerência.
Quando isto acontece, mas por acaso também há aqui só um à parte, ele também ajudou muito, não é? Alberto,
sim.
Ela superou a sua. Falaste uns problemas
autoestima.
Que ela teve, anorexia, não sei o quê.
Foi
e
grave.
Ela ajudou-a com certeza, e por isso também há uma pessoa que fica mais ligada, digamos assim, a ti.
Sim, sim.
Não é? E justifica
ele,
muito o amor.
Ele foi fundamental na recuperação da Vitória. Foi fundamental. Eles são, de facto, um casal muito apaixonado. A Vitória, no dia do casamento, disse: agradeço ao povo sueco ter-me dado o meu príncipe. Ou seja, mostrando aqui que não há complexos nenhuns do facto de ser plebeu. Porque aquilo, a expressão plebeu significa, de facto, ser plebeu é não pertencer nem à realeza nem à aristocracia. E, portanto, mas é um termo que não tem uma conotação negativa. É o que é o que é. E é fruto também aqui um bocadinho dos tempos, porque nós falámos, e esses não entram aqui no meu livro, mas, por exemplo, a outra filha dos reis da Suécia, a Madalena, também casou com um financeiro...
inglês?
O
Christopher O'Neill?
Precisamente.
Que trabalhava em Wall Street?
E o príncipe Carlos Filipe, o filho dos reis, foi casar com uma mulher que era ex-stripper, que diz que participou em reality shows.
Não, Big Brother, exatamente.
Precisamente.
É Sofia Cristina Elkvist.
Precisamente. João, sabes...
Não, é porque eu te leio.
Sabes imenso também.
Modelo e estrela de televisão. Cá está, os três casaram fora. Estamos a falar dos pais, do Daniel. Já não sei qual é a casa real onde tu falas disso, quando os pais do príncipe consorte ou da princesa consorte, automaticamente, quando ela casa com uma futura rainha ou com uma rainha, são, pois, promovidos a condes. Há um exemplo que tu dás disso, que ficam logo promovidos porque...
Acontece que as casas reais depois passam a dar o brasão à família. Aconteceu isso com a família de Kate Middleton. Passam a ter um brasão pessoal. E isso é uma nobilitação, digamos.
Exatamente. Vamos então aqui continuar a percorrer aqui estes casos tão bonitos e tão engraçados. Já agora ficamos a saber que na Europa há 10 monarquias hereditárias e duas eletivas, as contas tu fazes, que as duas eletivas é o...
É o Vaticano.
E o Liechtenstein.
Não, é o Vaticano e Andorra.
E Andorra, exato.
Porque o Vaticano...
Porque há eleições...
Eu vou explicar, é engraçado. As 10 monarquias que existem na Europa são hereditárias. Estas duas eletivas são o Vaticano e Andorra. O Vaticano porque o Papa é um soberano, só que é eleito.
Pelos seus pares.
E o Andorra, nós não conhecemos o soberano de Andorra, mas Andorra é um principado autónomo. E então quem é que é o soberano de Andorra? É eletivo, como eu disse, mas é bipartido entre Espanha e França. Espanha é um bispo e João Pedro, isto é curioso. O presidente de França é co-príncipe de Andorra.
Ah, por inerência.
Sim.
Ah, não sabia.
Sim.
Mas
portanto,
com o Mónaco isso não acontece, por exemplo.
Não.
Mónaco é a casa Grimaldi, é uma família à parte.
É hereditário. O Andorra é um principado eletivo.
Porquê que tu estás nesta sequência que eu disse, os 10 monarquias hereditárias e duas eletivas, dois principados, que é o Mónaco e o Liechtenstein.
Precisamente.
Porquê que não está aqui Andorra, então? Também é um principado.
Porque é eletivo. Isso faz parte dos outros dois.
Sete reinos, a Bélgica, a Dinamarca, a Espanha, Países Baixos, Suécia, Noruega e Reino Unido, e um grão-ducado, que é o Luxemburgo.
É o único grão-ducado soberano do mundo, da Europa e do mundo.
Incrível. É engraçado porque há 4 anos e meio eu recebi aqui o embaixador José Sebosa Serrano, que foi chefe de protocolo de Estado, e que falava exatamente, tinha um livro sobre isso, não é? E que dizia, todos os reis e príncipes europeus estão mal casados. E depois ele explicou, mal casados entre aspas, porque não é tão mal casados, é tão casados fora da... E de facto, foste esmiuçar estes casos todos. Tirando o Vaticano, todos estes países, destas monarquias europeias, são países democráticos. Só o Vaticano é que não.
São todos monarquias.
O que é que leva? Não é uma coisa um bocadinho. É um contrassenso, um dia este anacronismo.
Costuma-se dizer que é um aparente, de facto, anacronismo. Nós vimos, por exemplo, João Paulo, nós vimos o caso da Dinamarca agora recentemente, no dia 14 de janeiro. A Rainha Margarida abdica e o trono é automático. A abdicação é um ato pessoal. Pessoalíssimo, mas com efeitos constitucionais. Ou seja, a rainha ao abdicar, ao assinar a sua abdicação, automaticamente o príncipe herdeiro passa a soberano, passa a chefe de Estado. E, portanto, nós vimos aqui na varanda do Palácio Christiansborg, onde o Frederico foi proclamado, porque na Dinamarca...
Frederico X é o rei.
Precisamente. Nós vimos milhares de pessoas nas ruas. E agora perguntamos assim, a Dinamarca é considerado o país mais igualitário do mundo. Como é que a Dinamarca aceita uma profissão hereditária?
Exato.
Mas
para chefe de Estado,
para chefe de Estado, vitalício. Ou seja, para quê? Porquê?
Um aparente anacronismo.
É um anacronismo se nós pensarmos que nós nascemos, crescemos, estudamos, estudamos para ter uma profissão e candidatamos a uma profissão e é pelo nosso mérito. E a profissão aqui do rei é hereditária. Eles são preparados para isso desde pequeninos. Pode parecer um contrassenso, mas é isso o princípio basilar da monarquia hereditária. E nós vimos, então, as ruas de Copenhaga cheias de gente a aplaudirem o rei com um verdadeiro clima de festa. E porquê é que isto acontece? Porquê é que isto acontece? Porque, de facto, estas monarquias estão muito arraigadas no espírito das pessoas. Eles identificam-se verdadeiramente
e defendem com... e protegem, não é?
E protegem e aceitam este anacronismo. Sim. Aceitam. Acontece também na Holanda, nos Países Baixos, uhum. que é um país tão avançado, tão moderno em tantas coisas.
Tão liberal,
é a palavra certa, é o liberal.
Exato.
De facto,
convivem com isto e convivem bem.
E aceitam e Sim. gostam.
É engraçado porque a sua majestade, pela graça de Deus, a rainha Margarida II da Dinamarca, era a única soberana mulher do mundo e abdicou então em janeiro deste ano já, de 2024, ao fim de 52 anos de um trono. Não sei se sabias o nome dela, Margaros, quer dizer pérola, não sabia, mas é muito bonito, aprendi outro dia com o Rui Galopim de Carvalho. Mas há aqui uma história, o descontentamento do marido. Havia este marido, o príncipe Henrique, morreu em 2018, com sorte, como inglês e como holandês, por ter um cargo inferior. Sempre disse que gostava de ser rei com sorte e não quis sequer ser sepultado ao pé da rainha.
Há pouco, quando falámos no caso do Daniel, que ia ser
príncipe
com sorte, eu dei o exemplo do marido da rainha da Dinamarca e do marido da rainha de Inglaterra.
Só que este nunca se conformou com isso.
Este achava que na igualitária Dinamarca ele deveria ter o mesmo título da mulher, ainda sabendo que não seria
secundário,
o soberano,
exato.
Que não seria o soberano, portanto que era um título por inerência, ele achava que
deveria
ser rei. E recusou, quando morreu, ele tinha direito a ficar ao lado da mulher na cripta real.
Bom,
e ele recusou,
está
reservado já o sítio onde vão ficar, e ele recusou ficar enterrado na cripta, onde mais tarde vai ficar Margarida II. Porque quis ser coerente, a própria Casa Real emitiu um comunicado a dizer que o príncipe Henrique, tendo em conta o seu pensamento em vida, recusou também na morte ser enterrado no futuro ao lado da mulher.
Impressionante. É uma coisa que lhe deve fazer pena à Margarida, eu acho. Mas...
A rainha...
Ela manifestou-se uma vez sobre isso.
Sim.
Então...
A rainha veio dizer...
Não perdes uma, Alberto.
Veio dizer... E eu escrevi isso no meu primeiro livro, Nas 10 Monarquias da Europa, precisamente. A rainha Margarida vem dizer que de facto, houve divergências no casal, mas que muitas vezes não compreendeu o alcance do desgosto do marido, mas que era um casal que, no fundo, se queria muito. E eles eram um casal modelo no sentido da cumplicidade. Eles traduziam obras em conjunto. Eram os dois artistas na sua alma.
Ela era a soberana talvez mais culta. Ela era ligada às
ela
artes.
Ela era considerada...
Ela escrevia poemas, pintava, era figurinista, cenógrafa. Ela era uma pessoa muito ligada às artes.
Ela é mesmo uma rainha artista. Ela faz cenários.
Fez
cenários para uma série da Netflix do norte da Europa. Ela faz paramentos para as igrejas. Ela borda. Ela faz fotografia. Agora, quando foi o Natal, o Natal já lá vai, mas pronto.
A
árvore de Natal do castelo onde ela passa as férias, não é no Palácio Real, é num castelo mais pequeno, foi toda decorada por ela. As próprias bolas pintadas por ela, as fitas, os laços, o presépio feito em papel recorte, porque ela é de facto uma rainha artista. E agora, com 52 anos de trono ao abdicar, ela agora vai ter mais tempo para dar asas à sua liberdade criativa.
Agora temos o caso do filho, Frederico X, então, nos anos 90, era conhecido pelo príncipe das festas. Ele é o primeiro membro da realeza dinamarquesa a concluir um mestrado em Harvard. Ainda teve também formação militar, passou pelos três ramos das Forças Armadas, é desportista, defende a sustentabilidade, mas gosta muito também de ir a festivais de música rock. Ele casou, de facto, cá está, é mais um exemplo, com uma australiana, Mary Donaldson, a tal que é a rainha desde 14 de janeiro, que não se fazia, apaixonou-se por ele, como tu contas, num pub em Sydney, quando foi os Jogos Olímpicos, e também não fazia ideia que aquele, o Fred, era, ia ser rei da,
é verdade,
da Dinamarca. E de facto,
e não deixa, de ser curioso. Não deixa de ser curioso. É das antípodas, não é? Tudo se separa, até os continentes, as horas de voo, os mundos. E imagina o que é esta circunstância. O Frederico está em Sydney para assistir aos Jogos Olímpicos, vai sair com os amigos, um amigo comum organiza uma saída à noite, convida umas some nice girls, algumas raparigas divertidas, que é esta a expressão usada do encontro, e então acabam por se encontrar num pub, entre bebidas, ficam sentados lado a lado e não param de conversar toda a noite. E foi assim o coup de foudre, como dizem os franceses, entre ambos. De facto, a Mary da Dinamarca não fazia a menor ideia de quem era quem na realeza da Dinamarca. Marca, não fazia a menor ideia de quem era o homem que tinha pela frente. E nós, se nós pensarmos isto, não deixa de ser curioso, como é que ele, que está à procura do maior dos sentimentos, do amor recíproco, daquele sentimento que todos nós queremos, não é? Claro. Como é que ele está em frente a uma pessoa que está interessado e tem que dizer: eu sou o futuro rei, um futuro rei, eu sou príncipe.
Quando é que terá dito? E como é que terá dito? Como é que ela terá reagido? Porque é certo que continuam juntos e muito amigos, e o povo gosta muito deles. É muito engraçado. O estilo dela e a dedicação a causas sociais conquistaram o público e atualmente ela reúne mais popularidade ainda que o marido. Longe vão os tempos, escreves tu, em que ela sonhava ser veterinária, ainda sem imaginar que estava destinada à coroa. Vamos aqui dar aqui um tempinho, temos 2 ou 3 minutinhos. Alberto, a Espanha, é talvez em Espanha, quem governa são os Borbons, onde se vê mais contestação à monarquia, com todos os escândalos que envolveram o Juan Carlos, mas o rei Afonso VI, então, casou com a Letícia Ortiz Roca Solano, uma mulher atípica.
Felipe VI.
O Felipe VI, não digo, casou então com a Letícia, uma mulher muito atípica e que enfrenta uma forte oposição por parte de uma elite mais tradicional e mais monárquica, que não a vê como uma mulher mais conveniente. Ela
porque
era divorciada, era republicana.
Precisamente, ela era laica, ela era republicana, ex-jornalista, uma figura pública, sim, de Espanha.
Classe média.
Mas a antítese do que se estava à espera para o príncipe mais régio da Europa, porque na árvore genealógica de Sofia de Juan Carlos não havia antepassados plebeus. E embora a Rainha Sofia se tenha manifestado a dizer que quem achava que o casamento entre um príncipe e uma plebeia era algo retrógrado, isso era não era verdade, porque ela aceitou de braços abertos, Letícia. Nós não sabemos com rigor, porque a realeza tem aqui, é um bocadinho avessa a falar da sua vida privada, e portanto nós nunca sabemos com rigor o que é que aconteceu.
Diz que Juan Carlos é que foi quem se opôs mais, que escreves tu.
E no entanto ele diz também uma frase, depois de ver que não há nada a fazer e que de facto Felipe também se mostrou firme na sua escolha, ele diz: vou fazer de ti, o Juan Carlos disse à Letícia, vou fazer de ti uma boa rainha.
Ah, pronto, vá lá. Olha, mas há um certo desconforto, por exemplo, que custa muito às pessoas, entre a sogra e a própria Letícia, a Rainha Sofia, e ela tem sido fotografadas e filmadas às vezes em disputar as filhas e a neta, neste caso.
Já aconteceu no passado, de facto, tudo isso que relatas. E porque é que isto é notícia e porque é que isto dá a que falar? Uhum. Porque a família real, E nós aqui podemos incluir o exemplo do livro do Harry, por exemplo. Porque é que isto é notícia? Porque a família real, as famílias reais, são as primeiras dos países. Ou seja, são aquelas que têm que dar o exemplo. Claro. Têm que dar o exemplo do serviço. E quando há uma notícia que foge a este canon, é notícia precisamente por causa disso.
E estão sempre sob os holofotes. Também não é fácil, não é?
Claro que não.
O que fazem é escrutinado ao milímetro.
Aliás, eu começo o meu livro com uma citação da princesa Stefanie do Mónaco, que leio no estante, porque ela diz assim: se as pessoas pudessem ter uma vida de princesa, não o conseguiriam ser durante mais de uma semana e deixariam de sonhar tanto. Ela aqui desmistifica aqui um bocadinho do que é o papel do royal.
Não é, ou tu, seja,
seja...
Não é tudo glamour e coisas boas.
Precisa, é essa a tónica que ela está aqui a dizer. E as pessoas deixariam de sonhar tanto porque, de facto, é uma vida feita de um escrutínio público constante. Uhum. Que todos os passos são analisados. Há notícias que são sensacionalistas, umas com fundamento, outras sem fundamento. E, portanto, é preciso ter um certo estofo para se pertencer à realeza. Porque, de facto, não é só viver em castelos, em palácios, em ter joias, em ter carros.
Festas.
O grande exemplo que as monarquias nos devem dar é o serviço aos demais.
Exatamente. Temos de terminar, mas vamos fazer uma última menção aos Países Baixos, porque eu sei que quem lançou o teu livro foi o Manuel Luís Gosta, aliás lançou uma sessão muito, muito concorrida, e aliás assinou o prefácio do teu livro, convidaste-te
é verdade,
para isso, ele pela-se por estas coisas, e também é comentador nestas áreas, embora tu saibas tudo.
E é um grande conhecedor.
É, porque ele segue com interesse, é óbvio, e... Ele não escondeu que a preferida dele é esta máxima, a máxima dos Países Baixos, que conheceu na féria de Sevilha, então o seu Maria, que ela chama-se Máxima Zorregueta Cerruti, e que conheceu então o seu marido, que acabaria por ser o rei dos Países Baixos, e portanto, e é também um exemplo de uma, cá está, ela argentina.
E que desconhecia por completo quem era este rapaz louro
Guilherme Alexandre.
Porque eram de mundos completamente diferentes. Ela era uma brilhante economista a trabalhar nos Estados Unidos, que estava em Sevilha para a féria, para aquela feira muito conhecida dos cavalos, tem aquelas casetas. E portanto, do que nós hoje conhecemos, de facto, da personalidade máxima e que tanto encantou o Manuel Luís, nós estamos a vê-la divertida, a dançar com aqueles trajes e de repente encontra um homem, sim, e que longe de imaginar que a sua vida ao conhecê-lo iria mudar para sempre. A história deles também é um verdadeiro conto de fadas da atualidade, porque tem aqui muitos elementos aspiracionais também. Como também tem, que nós não falámos, a Mette Marit da Noruega, aquela que foi mãe solteira e que teve um passado ligado às drogas. E que também tem uma história de encantar.
E também quando subiu ao altar, quando se casou com o príncipe Haakon, ele vê-se nas imagens, ele chorava muito, comoveu-se imenso.
Sim.
Há 3 ou 4 casos que tu contas disso, que
eles
ficaram muito comovidos a ver ela a vir do altar com o pai.
Porque aqui estamos perante, ao casarem
é
entre si, ao terem feito as suas escolhas, sem ter em conta alianças dinásticas, isto aqui estamos perante a realeza do coração.
E é talvez a realeza que mais importa. Alberto Miranda, eu quero-te agradecer muito mais uma vez esta disponibilidade em vires aqui. Boa sorte para as tuas futuras obras. Eu sei que tu escreveste 3 obras em 3 anos e por isso vieste cá e muito bem, é um gosto ter-te cá. De certeza que vem aí mais obras, mais já estás a investigar coisas de certeza para uma próxima?
Porque este ambiente, estas famílias reais, estas monarquias, são de facto ricas, muito ricas em histórias. E há muitos personagens que eu não falei e que também gostaria de explorar.
E que
dão certo. Certamente boas histórias.
Contamos com isso para voltares cá. Bem-ajas, Alberto, e até breve.
Obrigado.